A cura da alma começa por dentro. Osmar Barbosa. A cura espírita. No dia seguinte, Daniel aparece em minha casa e me convida para ir com ele conhecer outro centro espírita.
Vamos conhecer outro centro espírita, Osmar?
Imediatamente, disse-lhe. Rapidamente, chegamos a outro centro espírita. Era um lugar muito bonito. Havia uma ampla sala com várias macas. Todas estavam cobertas com lençóis brancos e travesseiros iguais. Parecia uma enfermaria de hospital. Aproximadamente 20 pessoas estavam deitadas, cobertas até o pescoço por lençóis brancos. Todas as pessoas deitadas estavam com os olhos cobertos por uma máscara, daquelas descartáveis que vemos nos hospitais. O silêncio só não era total, porque podíamos ouvir uma linda música instrumental tocando bem baixinho ao fundo. Mas entre os trabalhadores daquele lugar, o silêncio, esse sim, era total. Podia-se até ouvir a respiração de alguns. Aproximadamente 20 médiuns estavam sentados, todos vestidos de branco com as mesmas máscaras, só que cobrindo-lhes a boca. Eles usavam toucas hospitalares. Alguns usavam luvas descartáveis. Alguns tarefeiros eram os responsáveis por tirar os pacientes das macas e colocá-los de volta. Aproximamo-nos e nos sentamos no lado oposto ao dos médiuns. As luzes eram fracas e de cor azul. O ambiente estava cheio de fluidos que pude ver flutuando no lugar. Daniel, que lugar é esse?
Um hospital espiritual, disse ele.
Quanta energia tem esse hospital espiritual, né?
Sim, um hospital espiritual é um lugar ao qual somente os bons espíritos têm acesso. Esse tipo de centro espírita está chegando agora ao plano físico em maior número.
Por quê?
Pela misericórdia divina.
Foi Deus quem ordenou?
Sim, por intermédio de Jesus, é claro.
Por que por intermédio de Jesus?
Porque não se vai ao Pai senão pelo Filho. Lembra-se disso?
Sim, eu me lembro. Quer dizer que Jesus permitiu que esse tipo de ajuda chegasse à Terra para ajudar seus irmãos?
Exatamente isso.
Qual o propósito?
Curar enfermos.
Quem faz isso?
Em todas as colônias espirituais espalhadas sobre o orbe terreno, há enfermarias e centros de tratamentos para o refazimento perispiritual que todos necessitam quando chegam à vida eterna.
Você já me falou um pouco sobre isso.
Pois é.
Esses mesmos médicos estão vindo à Terra primeiramente para redimir seus erros e depois para auxiliar aos irmãos mais necessitados. Médicos, pecados, como assim?
Hoje em dia, nem tanto, mas a maioria dos médicos que estão vindo do plano espiritual para auxiliar os enfermos deste lugar são médicos que se utilizaram dos conhecimentos anatômicos ou biológicos para fazerem experiências com seres ainda vivos. E também porque nunca acreditaram que dentro de um corpo físico havia um espírito em prova e expiação. Quando esses médicos chegaram à vida espiritual, eles haviam adquirido muito conhecimento sobre o corpo humano. Então, lhes foi oferecida a oportunidade de redimirem-se fazendo o que mais eles sabem fazer:
curar doentes?
Sim, curar doentes.
Mas eles curam o corpo físico, não é isso?
Sim, o corpo físico nada mais é do que uma condensação fluídica aliada a uma composição biológica. O que eles fazem é harmonizar essas duas energias. Assim, eles conseguem, por exemplo, extirpar ou até mesmo fazer sumir tumores.
Eu tenho visto muita cura nos centros espíritas mesmo. Há alguns médiuns que são especialistas nisso.
Exatamente. Alguns médiuns encarnaram com a missão de auxiliar esses médicos. Assim, juntos, eles conseguem realizar um bom trabalho.
Bem, preciso perguntar se há enganadores nesse meio também, não é?
Enganadores há em todos os lugares, em todas as raças,
em todas as etnias, em todas as profissões, em todas as crenças, em todas as religiões, etc. Enganadores sempre existiram desde que o mundo é mundo. O que tens a fazer é olhar sempre o caráter do médium, sua conduta, sua moral, seu comportamento diante das dificuldades em realizar seu trabalho, como já lhe dissemos. Observe sempre como ele reage diante da ingratidão. Bons médiums não desistem facilmente da caridade e do amor ao próximo. Bons médiums são sensíveis às dores alheias. Bons médiums são humildes e, na maioria das vezes, pessoas simples. Bons médiums são honestos, sinceros, verdadeiros e amigos. Por que eles são assim? Porque encarnaram como missionários e não para espiarem. São espíritos que receberam a ordem e estão obedecendo, apesar das dificuldades e das incompreensões. São espíritos mais evoluídos. Certamente, eles serão muito bem recompensados. Não tenha dúvida disso. Mas vale a pena sofrer antes de desencarnar do que após. A vida na Terra é curta, mas nos planos espirituais é eterna. Tudo o que sofres agora lhe será acrescentado com louvor na erraticidade. Não julgues que encarnastes para sofrer sempre. Um dia, todas as suas recompensas terrenas lhe serão entregues antes de voltar para a vida eterna. Quer dizer que vale a pena o sofrimento da mediunidade? A mediunidade não é para ser desperdiçada, e não é para qualquer um. Ser médium é ter assumido conosco uma missão espiritual, como já lhe falamos. Quem escolheu encarnar e ser médium foi você. Nós, espíritos de luz, estamos ao seu dispor para nos elevarmos aos olhos do Criador. Juntos, sempre juntos. Quando um médium desiste ou se desvirtua de seu propósito, só nos resta lamentar tal decisão. Mas isso não impede o nosso engrandecimento e muito menos nos impedirá de seguir em nossa jornada evolutiva. É difícil para o médium cumprir os compromissos assumidos com a sua mediunidade? As provas são para os médiums e para aqueles que não são médiums. Todos os espíritos encarnados estão em provas e expiação. Todos são e serão tentados sempre a desvirtuar-se do caminho correto. Faz parte da evolução. Com Deus e com a evolução não há negociatas. Não dá para fingir que não sabia. Não se enganam os espíritos. Nós ficamos penalizados com aqueles que erram. Porém, não nos é permitido sofrer por alguém que não merece o nosso sofrimento. O maior problema do médium é a vaidade e a inveja. O médium nunca está satisfeito com o guia ou mentor que tem. Ele está sempre preocupado com quem é o espírito que está incorporando no médium ao seu lado. Será que o guia ou o espírito incorporado ao lado é melhor do que o mentor dele? Logo que um médium percebe que outro médium está se destacando dentro de uma casa espírita, ele começa a tentar denegrir a imagem de seu companheiro de trabalho. Em vez de se ocupar do estudo doutrinário para auxiliar seu mentor espiritual ou guia de trabalho, ele só se preocupa em tentar ser melhor do que o outro. Logo, o guia de trabalho ou mentor se afasta, porque fica impedido pela vibração negativa do médium, e assim ele não consegue realizar seu trabalho. Nossa, como vocês são sábios! E tem mais. O médium tem que entender que ele, o médium, nada mais é do que um espírito altamente endividado. O médium que acha que mediunidade é um privilégio está muito enganado. Ser médium é tentar pagar os débitos por meio de duras provas, pois a mediunidade, quando mal exercida, deixa de quitar as dívidas adquiridas anteriormente e só piora a situação do espírito. Mediunidade é dívida. Médium é um espírito que precisa lutar sempre para permanecer ativo exercendo a oportunidade ofertada de trabalho ao próximo. O médium que se preocupa em exercer a mediunidade honestamente deve se agarrar a essa oportunidade, pois pode ser que ele não tenha outra. Vejo muita gente que se acha melhor do que a outra, principalmente dentro do espiritismo.
O que mais se vê dentro de um centro espírita é o médium que só recebe entidades renomadas. Médiuns que escolhem os espíritos com quem vão trabalhar. Médiuns que se intitulam os donos da verdade. Verdade essa que, infelizmente, está muito longe de suas vidas. Isso é o que mais tem. Centro espírita disso, centro espírita daquilo, e assim vai. Infelizmente, o que vemos é dirigente espírita apontando o dedo para outro dirigente espírita, dizendo que o espiritismo que ele faz é que é o certo, que fulano está errado, que Beltrano não pega nada. O que vemos é uma disputa desnecessária ao espiritismo, Osmar. É isso que nos afasta das casas espíritas. Hoje, quase não há mais espíritos trabalhando nos centros espíritas. A maioria está dominada por quiumbas e eguns. Infelizmente, nada podemos fazer. Disse Daniel, entristecido.
Uma luz invade todo lugar. Vários médicos do mundo espiritual chegam ao hospital espírita. Fiquei maravilhado com a cena que passo a descrever. Uma luz intensa, que variava de cores, iluminou todo lugar. Ora era luz violeta, ora azul celeste, ora esverdeada. 6 médicos chegaram. 4 médicos e 2 médicas. 2 dos médicos traziam nas mãos aparelhos que eu nunca havia visto. O médico introduziu o aparelho no peito dos pacientes e fazia uma transfusão fluídica, ali, na frente de todos nós. Eles não falavam nada, apenas trabalhavam. Olhavam-se por vezes, mas o trabalho era rápido. Os pacientes eram trocados a todo momento. Uma enfermeira que chegou junto com eles orientava uma médium para a troca dos pacientes nas macas. Emocionado, comecei a chorar. Percebi que o meu choro estava atrapalhando o trabalho daqueles seres de luz e me levantei para deixar o lugar. Foi quando um dos médicos se aproximou rapidamente de mim e impôs sua mão direita sobre o meu peito. Eu peguei a mão dele e segurei junto a mim. Emocionado, eu o agradeci pelo carinho e ajuda. Não pude ver seu rosto totalmente, pois ele estava com uma máscara cirúrgica que lhe cobria boa parte do rosto. Mas seu olhar me marcou para sempre. Eu vi os olhos azuis daquele jovem rapaz mirar meus olhos e acalmar o meu coração. Minhas lágrimas viraram lágrimas de alegria por estar tocando em um ser de tanta luz. Sentei-me novamente e, admirado, fiquei olhando as diversas cirurgias espirituais que se realizavam à minha frente. Índios, pretos velhos, caboclas, ciganos, ciganas, vários espíritos rodeavam o lugar, guarnecendo segurança ao trabalho daquela equipe de luz. Uma linda falange de espíritos tomou conta do lugar. Todos eram assistidos. Alguns tomavam um passe simples, mas cheio de luz. Outros eram operados com cirurgias que estamos acostumados a ver. Médicos espirituais abriam o corpo da pessoa, faziam a cirurgia e depois outra equipe vinha e dava pontos com uma linha fluídica, juntando as carnes cortadas pelos bisturis magnéticos. Eu, impressionado e feliz, secava minhas lágrimas de alegria que insistiam em sair de meus olhos. Após diversas cirurgias, todos deixaram o lugar, mas aquele jovem médico, antes de ir, virou-se para o lugar em que eu estava e olhou fixamente para mim. Ele parecia sorrir. Nunca mais vou esquecer aquele olhar. Após todos saírem, Daniel se aproxima de mim e me convida a voltar para a colônia Amor e Caridade.
Vamos voltar para a colônia, Osmar?
Antes de irmos embora, Daniel, quero lhe confessar uma coisa. Não encontro palavras para lhe agradecer por tudo que vi aqui hoje. Obrigado por essa oportunidade. Sinceramente, com toda a humildade, posso lhe assegurar que agora começo a entender um pouquinho do amor de Deus e lhe prometo que vou seguir fielmente as suas orientações e as desses abnegados espíritos trabalhadores da última hora. Obrigado por esta oportunidade, meu amigo.
disse-lhe, ainda emocionado.
Que bom, Osmar,
disse-me Daniel. Obrigado, Daniel. Eu nunca poderia imaginar que são assim as cirurgias espirituais.
Você ainda não viu nada. Lembra que você foi informado de que existem ainda muitas coisas que não podemos lhe revelar?
Sim, eu me lembro.
Pois bem, isso que você viu aqui hoje foi só uma amostra do que espera todos vocês quando chegarem aqui após essa encarnação.
Como Deus é magnífico!
Magnífico, grandioso, amoroso, criador de todas as coisas e muito mais.
Sim, nossa, estou estupefato.
Não fique, acredite e confie.
Sim, agora eu só tenho que agradecer.
Vamos para a colônia?
Sim, podemos ir.
Venha, vamos embora.
Emocionados, saímos daquele encontro de luz. Pude ver naquele centro espírita que o espiritismo é realmente a melhor ferramenta de Deus para auxiliar seus filhos. Pude ver o amor em sua essência. Vi espíritos de luz socorrendo almas sofridas sem nada pedir em troca. Vi ali, naquele dia, o verdadeiro propósito dos espíritos. Agradeci a Deus por esse dia, o dia que marcou essa minha encarnação para sempre.